sofrer de saudade de mim como eu tô de você. Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Quero é te ver dando volta no mundo e atrás de você. Sabe o que? E rezando pra um dia você se encontrar e perceber.
Você dizer, meu café jamais vai matar tua fome, nada que tu traga vai me apetecer. Sinistro parece que a gente se deu ao desfrute de nada. Tua tanga na manga do mágico falso, tuas mãos na cartola, teu corpo no palco.
Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo. Fazer falar.
Não contei ainda teus escudos surdos. Sabe que eu te estudo sem me aproximar. O teu santo gringo me mostrou teu mundo. Vi que no escuro tu fica a chorar. Se Shiva me disse pra ter paciência, te pego no beco do sino da crença. Te assusto com a ira da minha demência.
Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar.
Disse pra ter paciência. Te pego no beco do sino da crença. Te assusto com a ira da minha demência.
Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar. Fazer falar, traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar, traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar.
Mas me perdoe, eu não vou poder ficar. Não leve a mal que não é falta de querer. Tava querendo forrozinho com você. E eu te levo em cada casa, em cada canto que eu for. Lhe faço mil e uma noites de amor. E no final eu vou querer sempre voar, rodopiando ao som de tudo que a gente já escutou. A cada passo é doído, meu amor. Eu não queria. Música.
te amo pra sempre. Nesse caos indecente, é melhor você dançar.
Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Dois pra lá e dois pra cá.
Música boa, informação precisa. Rádio Desk FM Joinville.
Não volte pra casa, meu amor, que aqui é triste. Não volte pro mundo onde você não existe. Não volte mais. Não olhe pra trás. Mas não se esqueça de mim, não. Não me lembre que o sol nasce no leste, no oeste morre depois. O que acontece é triste demais pra quem não sabe viver, pra quem não sabe amar. Não volte pra casa, meu amor, que a casa é triste. Desde que você partiu aqui, nada existe então. Não adianta voltar. Acabou o seu tempo, acabou o seu mar. Acabou o seu dia. Acabou, acabou. Não volte pra casa, meu amor, que a casa é triste. Vá voar com o vento, que só lá você existe. Não esqueça que eu não sei mais nada, nada de você. Não me espere, porque eu não volto logo. Não nade, porque eu me afogo. Não voe porque eu caio do ar. Não sei flutuar nas nuvens como você. Você não vai entender que eu não sei voar. Eu não sei mais nada. Baixo em lá, lá com baixo em sol. Fá com baixo em fá, fá com baixo em fá sustenido. Sol com baixo em sol, sol com lá bemol. Dó maior com dó, sol maior com si. Lá menor com lá menor com sol. Fá com baixo em fá, fá com baixo em fá sustenido. Sol com baixo em sol, sol com lá. Thank you.
eu caio do ar.
Deixa navegar, chegou, deixa chegar. Se navegar, chegou, deixa navegar, chegou, deixa chegar. Veio do mar a risada do pirata, que veio dos naufragados pra morar na solidão. Veio do mar um gringo enlouquecido, dizem ter morrido de amor por Conceição. Veio do mar, deu na ilha do Campeche, deixou inscrições rupestres pra história me levar. Afinar as rezas e os tambores da nova música. Levantar as velas dos navios. Navegar chegou, deixa navegar, chegou, deixa chegar. Se navegar chegou, deixa navegar, chegou, deixa chegar. Veio do mar a risada do pirata, que veio dos naufragados pra morar na solidão. Veio do mar um gringo enlouquecido, ter morrido de amor por Conceição. Veio do mar, deu na ilha do Campeche, deixou inscrições rupestres pra história me levar. Afinar as rezas e os tambores da nova música. Levantar as velas dos navios.
Cada 4 estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte, desenvolver conhecimento.
E de jogar bola também, né?
Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola.
A gente fica bem mais tranquila, sabe?
Com o trabalho do Governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente.
Bora estudar?
Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Ouça a seguir, entrevista ao Desk, 91,9, o Desk FM.
O entrevista ao Desk de hoje traz um dos assuntos do momento, o ECA Digital, a primeira legislação brasileira dedicada exclusivamente à proteção de crianças e adolescentes no ambiente online, que entrou em vigor no dia 17 de março. Eu sou a Isabela Vargas e converso com o professor Jarbas Ferrari, doutor em engenharia e especialista em educação e neurociência. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Desk.
É sempre um prazer retornar a essa casa.
Professor, o que de fato trata essa nova lei chamada de ECA Digital e qual o seu objetivo?
Bem, como você disse, Isabela, o ECA Digital corresponde à Lei 15.211/2015. Ela foi sancionada em setembro de 2025 e regulada agora em março de 2026. E que atualiza o Estatuto da Criança e Adolescente, especificamente no que se refere à nova realidade dos ambientes online, né? Seu objetivo é estabelecer novas regras para as plataformas digitais, como as redes sociais, aplicativos, jogos online, plataformas de streaming, sites adultos, na intenção de proteger crianças e adolescentes que navegam e que usam essas plataformas.
Importantíssimo, né, professor? Agora, quais são os principais regramentos que o ECA Digital impõe às plataformas digitais?
Primeiro e principal, eu acho que é o fim da autodeclaração simples de idade. Eu estou falando daquele botãozinho, declaro ter mais de 18 anos, né? Que qualquer pessoa poderia criar sem nenhuma verificação real. As plataformas precisam implantar sistemas mais eficientes, como uma biometria, validação documental ou alguma ferramenta de IA que possa fazer essa avaliação, por fim. Segundo, os perfis ou contas dos menores de 16 anos devem estar vinculadas à conta de pais ou responsáveis e com acesso à ferramenta de controle parental. Isso significa monitoramento e restrição dos conteúdos. Terceiro, a restrição de acesso a conteúdos inadequados, bem como ao contato entre menores e adultos desconhecidos. Se você me permite, Isabela, um dado alarmante sobre isso, 60% das crianças declaram falar com desconhecidos na internet, seja ela em rede social ou em jogos online. Agora, por fim, o número 4 é a proibição da publicidade direcionada a crianças e adolescentes, ou seja, as plataformas ficam proibidas de coletar ou utilizar informações pessoais de menores e também o uso de análise emocional para direcionar essa publicidade.
Agora, professor, isso implica, então, na mudança do design das plataformas?
Sim, os sistemas de identificação de idade e controle parental são situações que exigem adequações. De forma mais objetiva, a plataforma não deve incentivar o uso compulsivo e o vício digital entre os menores. Por exemplo, o feed infinito ou scroll infinito, né, manipulativo, que reduz a escolha do usuário, decidindo por você o que provavelmente irá te manter na plataforma. Estamos falando em probabilidade de engajamento e o tempo de tela é o negócio. Outro exemplo é o autoplay, que é a reprodução automática dos vídeos e áudios, sem que o usuário execute uma ação consciente. Percebe, Isabela? Isso significa manipulação, pois eles sabem que o cérebro se acostuma, se acomoda facilmente com algo que não lhe exija esforço cognitivo. Tal situação já sequestra a atenção de nós adultos. Imagine de uma criança ou um adolescente que tem um cérebro, em particular o córtex pré-frontal, em formação. O dano aqui é potencializado.
Com certeza. E a gente já percebe esse dano, né, professor? Agora, na prática, a lei aumenta a responsabilidade das plataformas digitais como TikTok, Instagram, Discord, Roblox, Netflix. Quem seria o responsável por essa fiscalização e quais as sanções possíveis?
Sim, ele aumenta a responsabilidade. Na realidade, ele passa a dividir com a família a tarefa de garantir, entre aspas, aí, né, a segurança no ambiente online dos menores. O órgão de controle e fiscalização do Estado, nesse caso, é a NPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que pode aplicar advertências, suspensões temporárias ou definitivas e multas que podem chegar a 50 milhões de reais.
Professor, existe o risco das plataformas digitais não cumprirem integralmente o que preconiza o ECA Digital? Quais são os pontos que ainda não estão claros?
Sim, existe o risco significativo de que as plataformas digitais não cumpram a lei. Afinal de contas, esse é um mercado de bilhões e nós estamos num país que já banalizou a corrupção, né? Mas vamos sendo um pouco mais objetivo, tem alguns fatores aqui que eu acho que são importantes citar. Primeiro, as plataformas podem maquiar essas mudanças, fazendo o mínimo ou demorando muito nas adequações. Existe ainda uma falta de critérios claros de enquadramento, de regulamentação complementar. E um outro item, acho que é a dependência da ação dos pais ou responsáveis, ou seja, sem a participação ativa deles na validação documental, no acompanhamento, na imposição de limite de uso, todo esse arranjo pode ser ineficaz.
Professor, você cita a participação ativa dos pais responsáveis e é impossível não lembrar do termo abandono digital. Que motivos levam os pais a ignorar os riscos do excesso de telas e de interações virtuais perigosas?
Pois, Isabela, sem querer culpar ninguém, até porque a gente sabe como algumas plataformas são hábeis em capturar nossa atenção e manipular nossas emoções, usando a psicologia cognitiva e comportamental, mas eu diria que tem alguns fatores que valem a pena aqui a gente elencar, né? Tem um pouco de ignorância, ainda temos pais responsáveis que são imigrantes digitais, que cresceram sem smartphone como extensão do corpo.
Sim.
Havendo, nesse caso, uma lacuna entre aquilo que ele sabe e aquilo que é possível nas plataformas digitais.
Verdade.
Uma outra questão importante é a pressão social, que é muito poderosa aqui. É o famoso, mãe, todo mundo está usando.
Verdade.
E nesse caso, os pais temem que o filho seja excluído socialmente, se não estiverem na plataforma. Esse medo pode levar a uma permissividade excessiva. Uma outra questão acho que é o esgotamento, um cansaço físico e mental da vida contemporânea. A responsabilidade parental exige energia e constância. Talvez esse adulto não esteja conseguindo nem conseguir gerir os seus conflitos, as suas dores, o seu vício, os seus esgotamentos. Nesse caso, a tela do smartphone ou do tablet parece funcionar como um momento de trégua, né, para os pais. A gente vê isso muito nos restaurantes. Né? E por último, eu acho que sim, uma questão talvez essencial aqui, que é a insegurança, o não saber como agir. Nesse caso, os pais se limitam a ser reguladores e não assumem o papel de mediadores. Sem conseguir espaço para dialogar sobre os riscos, sem entender o que os filhos fazem, estabelecendo limites sem escuta.
Verdade. A gente vê um vício geral, né? Até idosos
viciados
em telas.
Sim.
Então, por que não as crianças?
Telas e jogos, né? Enfim.
É, realmente. Bom, professor, então quais os conselhos para os pais sobre o uso das telas por crianças e adolescentes? Eu tenho certeza que tem muito pai e mãe aí perdido sem saber, né? Porque proibir não é o canal, né? Proibir totalmente.
Não.
Liberar totalmente também não.
Muito menos.
E daí, então, o que fazer?
Particularmente eu não acredito que essa seja uma resposta simples, né?
Não.
Mas também eu não acredito muito em discurso. O que move o comportamento dos filhos é o exemplo, né? Então, vamos lá. Primeiro, escuta ativa. Aproveitar cada interação para buscar entender o ponto de vista deles, sem julgamentos. Ele precisa se sentir seguro em dividir as histórias, as dúvidas, as angústias com vocês. Segundo, tempo de qualidade. Oferecendo uma atenção genuína. E alternativas também, como um esporte, como jogos de tabuleiro, como leitura, como música.
Não é só proibir, né?
Não é só proibir. Isso.
É
oferecer algum incentivo, né? Algum estímulo diferente. Essas duas, escuta ativa e tempo de qualidade, ambos têm a ver com um princípio básico da relação entre pais e filhos, que é o amor. Agora, tem outro princípio fundamental que é limites. Dentro desse limite, vamos citar um terceiro item aqui, que seria criar zonas livres de telas e tecnologias. Exemplo, no horário das refeições, à noite no quarto, afinal de contas, a higiene do sono é fundamental para a saúde cognitiva e emocional de todos,
e
não só das
sabe,
crianças.
Né, professor, que tem criança passando a noite no celular, né, e no outro dia precisa ir para a aula.
É, não tem condições, né, o cérebro não consegue interagir com tanta informação, com tanto esgotamento mental, né? Ele precisa desse sono para poder se reestabelecer, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Um quarto item aqui é o controle parental. Eu preciso saber que site que ele acessa, com quem ele fala, se o jogo é coerente com a idade, precisa limitar o tempo de uso e por aí vai. Por fim, eu gostaria de citar algo que para mim é fundamental, até porque vivencio isso na sala de aula todo o tempo e é motivo de desconexão, que é a coerência. Eu não posso impor a um adolescente uma regra que eu mesmo não sou capaz de executar. Exemplo, quero que você largue o smartphone às 21 horas e leia por 20 minutos, toda noite, ok? Ok. E nesse tempo, você está fazendo o quê? Se você está no smartphone, a chance dessa regra ser efetiva é baixa e isso vale para tudo na nossa vida. É fácil? Longe que seja. Estamos falando de seres humanos únicos e complexos. Mas a omissão tem um custo para a vida daquela criança e do adolescente muito maior.
A educação digital vale para todos, né? E principalmente para os pais, para darem esse exemplo, né, professor?
É, essa incoerência que muitas vezes levam à discussão, que levam a eles não aceitarem aquelas regras impostas, né?
E aí tudo por água abaixo, todas aquelas regras não vão adiantar
não
de nada.
Não vai adiantar de nada.
Professor, para terminar, você gostaria de deixar alguma mensagem para os pais, para a comunidade que está tão preocupada com esse assunto?
Eu vi há poucos dias uma terapeuta e psicanalista, o nome dela eu acho que é Tatiana Pansini. Ela fala alguma coisa que eu acho que tem relação com aquilo que a gente está discutindo aqui. Ela dizia que a relação atual sofre de falta de desejo. E a gente não está falando só de desejo sexual, nada disso. A gente está falando de desejo de realizar. Não obstante, temos uma geração de jovens, as estatísticas mostram isso, nós temos uma geração de jovens muito improdutivos e ansiosos. Nosso desafio como pai, como educador, como adulto consciente, eu acho que é devolver a eles esse desejo. E não fazendo isso com conforto ou livrando eles das frustrações, mas vivenciando e participando deles, na vida deles, de uma forma mais ativa e mais consistente.
Mais presença.
Mais,
né,
presença,
professor?
Mais presença. A palavra é essa.
Professor, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos tão importantes e necessários sobre a proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital.
Obrigado, Isabela. É sempre um prazer. É só convidar que a gente vem aí debater temas que são relevantes para a educação, para essas gerações que, na verdade, é nosso objetivo, é nosso foco, é o nosso amor que a gente deixa aí.
Excelente, professor. Nós conversamos com Jarbas Ferrari, doutor em engenharia e especialista em educação e neurociência. A entrevista UDESC de hoje fica por aqui. A você, ouvinte, obrigada pela audiência e até a próxima.
Conhecimento, cultura e música você ouve na UDESC FM Joinville.
Capela, seu refúgio. céu e o mar. É todo mundo, é o que há. Mesmo tão longe, eu sei que juntos estamos. É o céu e o mar.
Da sua língua eu desconfio, mulher. Você já sabe tudo.
Ontem pensei em você.
Ontem eu quis te ligar.
Gosto de te ouvir dizer
bobagens. Vamos marcar de se ver.
Te espero no mesmo lugar
onde a gente confessou
verdade.
Meu filho. eu puxo assunto, invento um caso só pra te impressionar.
Eu acredito em tudo.
UDESC FM.
Sem mais nem menos, sem remédio, sem desculpa. Em horas tortas, horas tímidas e ocultas, pelas esquinas de olhares indiscretos, o nosso amor, amor claro de objeto. Sem dor ou crime, amor simples e direto. Entre os pássaros de barro descansando na estante, pelas costas amarelas dessas fotos insinceras, descobri lindas mentiras tão terríveis quanto belas. Digo o que fazer então, são memórias tão reais do que nunca aconteceu. Desenhei miragens tolas nas margens do seu deserto, e uma verdade impossível só pra ter você por perto. Simples e direto. Entre os pássaros de barro descansando na estante, pelas esquinas de olhares indiscretos, o nosso amor quebrou feito objeto. Digo o que fazer então, são memórias tão reais do que nunca aconteceu. Desenhei miragens tolas nas margens do seu deserto, e uma verdade impossível só pra ter você por perto. Desenhei miragens tolas nas margens do seu deserto, e uma verdade impossível só pra ter você por perto.
Estão abertas as inscrições para o programa Pé de Meia Licenciaturas. As solicitações devem ser feitas pela plataforma Freire até 19 de dezembro. O programa oferece incentivo financeiro mensal de R$ 1.050 ao longo de toda a graduação. Para participar, o estudante precisa ter obtido nota mínima de 650 pontos no Enem e ser aprovado em um curso presencial de licenciatura pelo SISU. Em Joinville, a UDESC oferece os cursos gratuitos de licenciatura em Física, Matemática e Química. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail proem.reitoria@udesc.br.
UDESC Notícias.
Bom dia para você ligado aqui na Rádio UDESC FM Joinville desta terça-feira. O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Joinville inicia hoje uma alteração no sentido do trânsito na Rua Cuba, no bairro Jardim Sofia. A via que opera atualmente em mão dupla passará a ter sentido único. Com a mudança, os motoristas poderão acessar a Rua Cuba pelas ruas João Albino Moreira ou Deputado Paulo Stuart Rich, em direção às ruas Manuel Calixto Rodrigues ou Deomar de Souza. O trabalho de sinalização deve ser concluído ainda esta semana, a depender das condições climáticas. A Rua Cuba conta com 3 instituições de ensino e o sentido único de tráfego vai oferecer mais segurança e agilidade para a comunidade escolar. O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, unidade da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Joinville, está com inscrições abertas para capacitação até o dia 3 de abril, com início previsto para o dia 13 do mesmo mês. O programa tem o objetivo de engajar voluntários que desejam amparar temporariamente crianças e adolescentes afastadas de seus lares por medida de proteção judicial. Para estar apto a ingressar neste serviço, é necessário ter mais de 21 anos, residir em Joinville há pelo menos 12 meses, ter o consentimento de todos os integrantes familiares para o acolhimento, ter disponibilidade de tempo para garantir proteção e cuidados essenciais ao desenvolvimento da criança ou do adolescente acolhido, ter disponibilidade para participar das capacitações ofertadas pelo serviço, não estar cadastrado na lista nacional de adoção, não possuir antecedentes criminais ou envolvimento de familiares com dependência química e apresentar condições física e mental para o acolhimento. Coordenadora do Famílias Acolhedoras, Patrícia da Silva Caetano, dá mais informações sobre o serviço.
As inscrições para o nosso serviço de acolhimento de família acolhedora estão abertas. Para as famílias se cadastrarem, elas podem entrar no site da Prefeitura de Joinville, digitar Famílias Acolhedoras, vão encontrar o link de inscrição, vão colocar lá os seus dados pessoais. Nós receberemos essas inscrições e uma equipe entrará em contato com essas famílias. Iniciaremos, então, entrevista, visitas na casa da família e aí todo o processo para iniciar o curso de capacitação. As famílias que se inscreverem agora poderão participar da primeira capacitação do ano, que vai iniciar no dia 13 de abril. São 4 encontros no período da noite e aí as demais datas nós passaremos para as famílias que já estiverem aptas ali para iniciar a capacitação. As nossas famílias acolhedoras, elas precisam ter disponibilidade de tempo e afeto para essas crianças que estão no pior momento da vida delas, que é o afastamento de seus lares. Ela não pode ter interesse em adoção porque o trabalho com a família de origem dessa criança, ele é permanente durante o processo de acolhimento, até que se esgotem todas as possibilidades. E se esgotadas essas possibilidades, a criança é encaminhada para a adoção. Então, a família acolhedora, ela faz o acolhimento temporário. Ela vai fornecer para essa criança todo o carinho, proteção, a garantia do direito dessas crianças durante o período de acolhimento. É importante frisar que, durante todo o processo de acolhimento, tanto a criança quanto a família acolhedora são preparadas para esse momento de despedida. A família acolhedora, juntamente com a equipe, vai construir o perfil de acolhimento, encaixar melhor na rotina, o que vá trazer uma melhor organização para a família, porque essa família precisa se sentir segura para cuidar dessa criança ou desse adolescente.
O serviço conta com 54 famílias acolhedoras habilitadas e 44 crianças e adolescentes em lares temporários em Joinville. E o acolhimento pode durar até no máximo 18 meses, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Interessados podem se inscrever no link disponível no site da Prefeitura de Joinville, link.joinville.sc.gov.br/famílias acolhedoras. No dia 31 de março, como parte da programação comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CMDM de Joinville, realiza o evento Mulheres e Democracia, Participação que Transforma. A iniciativa irá ocorrer no auditório da OAB Joinville, localizado na Rua Amazonas, número 46, no bairro Saguaçu, das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde. As inscrições já estão abertas e podem ser acessadas pelo site da Prefeitura de Joinville. A programação tem como foco a participação ativa das mulheres na busca pela garantia dos seus direitos e os conteúdos serão apresentados em palestras, oficinas e mesas redondas conduzidas por personalidades e entidades convidadas, além de momentos interativos com as oficinas de dança, defesa pessoal, negociação salarial e planejamento financeiro. O evento Mulheres e Democracia, a participação que transforma, é aberto ao público e não tem cobrança de ingresso. Com previsão de conclusão para o fim de 2026, as obras de reforma e restauração do antigo Colégio Conselheiro Mafra, em Joinville, seguem avançando e já começam a transformar o visual do complexo histórico, que passará a sediar o programa Bombeiro Mirim a partir do ano letivo de 2027. O prédio desativado desde 2015 está sendo revitalizado pelos bombeiros voluntários de Joinville, após a cessão do espaço pela prefeitura. A iniciativa busca preservar o patrimônio histórico da cidade e dar um novo uso educacional ao local. Tombado como patrimônio histórico do município, o complexo foi cedido à Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville em 2023, tendo o impulsionamento das obras no fim de 2025, após a destinação de R$ 2 milhões em emendas parlamentares. O projeto tem caráter educacional e social, com foco na formação de jovens mais conscientes e preparados para atuar na comunidade. Você ouviu o Boletim Desk Notícias. Maria Eduarda Ribeiro para a Rádio Desk FM Joinville.
O Desk Notícias.
Pra quem sabe amar e sorrir. tire o distintivo de mim. Que eu não posso mais usá-lo. Está escuro demais pra ver. Me sinto até batendo na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate. Porta do céu. Mãe, guarda esses revólveres pra mim. Com eles nunca mais vou atirar. A grande nuvem escura já me envolveu. Me sinto até batendo na porta do céu.
Na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu.